Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, na sua edição 224. Vamos conversar com Valdenito de Souza, o nacionalista místico. Valdenito, seja bem-vindo ao Conversa que Interessa, com muita satisfação que nós recebemos você, né, que é um dos grandes produtores da Rádio Dos Otos.
Olá, Paulo. Motivo de honra para mim participar do seu programa, um programa do qual eu sou ouvinte constante e divulgador, viu? Estou muito feliz por estar aqui no seu programa, Paulo.
Valdenito, quem é Valdenito por Valdenito?
Bom, vamos lá então. Eu sou natural de Pernambuco, nasci em fazenda de cana-de-açúcar, vivi até os 13 anos nessas fazendas. O meu pai era comerciante e ele vivia rodando nessas fazendas, né? Eu vivi até os 13 anos nessa fazenda, fui criado no meio de animais, pomares, canaviais, rios, o que eu guardo com muito carinho essas lembranças até hoje. E depois nós fomos morar numa cidadezinha que era a cidade da região, né? Que é muito ligada à minha vida e dos meus irmãos, que é a cidade de Nazaré da Mata, tanto que eu me considero de Nazaré da Mata. Eu fui morar lá, enxerguei normal até os 14 anos, depois pintou um descolamento de retina, aí eu fui morar em Brasília. Só um pequeno detalhe, essa cidade de Nazaré da Mata é uma cidade que fica a 70 quilômetros de Recife, e apesar de ser uma cidade relativamente pequena, ela deve ter em torno dos 40 mil habitantes na sua zona metropolitana, ela é uma cidade que tem um peso muito forte no contexto da política pernambucana. Ela já deu até um governador, ela tem uma diocese, ela tem um quartel da PM, tem uma faculdade, e é a única cidade da região que tem isso ali, das proximidades. Então isso tem um peso no contexto político muito forte. Então ela sempre teve um grande peso na política pernambucana. E voltando, então eu fui morar em Brasília com irmãos, com o irmão, fiz uma série de cirurgia para tentar corrigir o descolamento de retina e acabei perdendo a visão. Fiquei algum tempo parado. Depois nós descobrimos o Braille numa escola do ensino regular lá de Brasília, que se dava o Braille. Brasília tradicionalmente nunca teve internato. Então eu fui apresentado o Braille, aprendi o Braille com uma certa facilidade, e depois pintou a oportunidade de eu vir estudar no Benjamin Constant. Aí eu vim para o Benjamin Constant, que sempre foi a grande referência no Brasil, né, da educação dos deficientes visuais. E foi para mim a grande referência da minha formação. Que eu chegando ali, eu estava naquela fase da adolescência. Aí eu refiz o último ano do primário lá. Eu não dominava o Braille com muita destreza ainda, né? Eu tinha aprendido, mas não tinha muita habilidade. Então isso me prejudicou de uma certa forma. Então eu preferi repetir a última série do primário. Depois fiz o ginásio. Virei bolsista, né, que a bolsa era dada àqueles alunos mais bem colocados. Virei bolsista, passei a fazer o segundo grau na rede regular de ensino. Nesse tempo aí eu fui apresentado à informática, né, que era a grande novidade da época em termos de mercado de trabalho para o cego. Aí eu cheguei a fazer uma parte do curso no Benjamin Constant e me envolvi com a informática. Tanto que na época da faculdade, que eu tinha... Eu sempre tive o sonho de fazer direito. Mas como eu já estava estagiando na informática, com chance de me empregar, eu preferi fazer um curso mais próximo. E o da época, na época, era administração de empresa. Aí eu fiz administração de empresa numa faculdade... Na faculdade Metodista Bennett, ligada à Igreja Metodista, né? E depois pintou o estágio do Prodege, o Centro de Informática do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época não tinha reserva de vagas. Então eu passei 6 meses estagiando, fazendo estágio probatório com outros estagiários. Depois fui efetivado. E eu sempre tive a ideia, naquele meu sonho, quando a gente está formando, né, a personalidade bem ali na época de garoto ainda, eu falei, quando quando eu decidi a trabalhar em informática, eu falei, eu vou trabalhar em informática de preferência numa empresa que nunca tenha tido nenhum profissional cego. Eu quero abrir novos caminhos para os companheiros, uma forma de retribuir o que eles me deram, muitos deles me deram. Aí então eu fui para o Prodege, fui efetivado, e na época nós montamos um convênio com o Benjamin Constant e com o IBS, que era uma entidade uma entidade voltada para o segmento também, na época, não sei se ainda existe o IBS. Nós montamos um convênio de estágio, então eu passei a supervisionar o estágio lá para os cegos. Eles me davam os alunos já formados e eu dava a parte prática na empresa a ele. Eu passava a parte prática, aquilo que eu sabia eu passava para ele. Trabalhando numa época de muita dificuldade, a gente não tinha equipamento, não tinha impressora, braille, não tinha nada. A gente usava umas coisas tudo adaptadas, né? E depois é que foi melhorando, mas naquela época era dureza. E desse pessoal, dessas turmas que estagiaram comigo, teve várias pessoas aproveitadas no mercado. Teve um que foi para a Varig, outro para o IBGE, outro para a Light, outro para o Serpro. Então isso para mim foi um motivo de muita alegria, né? Que eu tinha essa ideia de retribuir aquilo que muitos companheiros passaram para mim na minha formação, tanto na parte de informática como no dia a dia, né? Hoje eu continuo trabalhando no Prodege, sou analista de sistemas, a minha formação profissional é toda na plataforma de mainframe. Apesar de eu me considerar hoje um usuário desenvolto da microinformática, mas a minha parte profissional mesmo é no mainframe, né? No grande porte. E fora isso, eu sou um apaixonado por futebol e literatura. A literatura me acompanha desde os anos mais remotos, né? Eu sempre fui louco por revista de quadrinhos, gibis, revista de esporte. E com a maturidade a gente vai chegando à literatura, os romances, né? Sou apaixonado por futebol, é a minha grande paixão. Eu sou um torcedor visceral, orgânico do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians, o que me fascinou na história dele foi duas coisas. Primeiro, a fidelidade da torcida, né? O Corinthians ficou aqueles 22 anos sem ser campeão e era sempre uma grande torcida, a torcida crescia muito. Aquilo mexeu muito com o meu sentimento, eu admirava muito aquilo. E depois, quando eu conheci a história do Corinthians, a origem do Corinthians. A origem do Corinthians foi criada por 5 operários. O operário veio daquele pé no chão, no subúrbio de São Paulo. Começou, fez aquele time que foi crescendo e virou esse gigante que está aí hoje em dia. É uma força em termos de torcida, juntamente com o Flamengo, né? É um apelo muito grande, tem uma história belíssima. Hoje ele é o maior vencedor do futebol paulista, tem 25 títulos, o Palmeiras tem 22. Ele tem 6 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos e 2 Copas do Brasil. É o primeiro campeão mundial de futebol legítimo, de verdade, reconhecido pela FIFA. O campeonato de janeiro de 2000 foi o primeiro realizado pela FIFA, o campeonato mundial de clubes. Antes era um torneio adaptado aí, onde jogava o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. Aquilo que o Flamengo ganhou, o Cruzeiro, o Grêmio. Não, o Corinthians não. O Corinthians, quando ele participou de um campeonato verdadeiro, onde estavam os campeões de todos os continentes. E ele, para chegar à final, ele eliminou vários campeões continental, inclusive o Real Madrid, né? Que era uma potência na época. Então, além disso, o Corinthians ganhou vários torneios Rio-São Paulo, que foi um torneio dos anos 50 e 60, que era o mais forte do Brasil. É o maior vencedor da Copa Cidade de São Paulo de Júnior. Ele tem 7 títulos, acabou de ganhar recentemente. Então eu sou um apaixonado pela a história do Corinthians, principalmente sua origem e a paixão de sua torcida. E a sua origem me fascina, porque você vê esses outros clubes, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, esse Fluminense, esse time, eles surgiram tudo na elite, tudo. A origem dele é no seio da elite. O Corinthians foge essa regra. Ele é pé no chão, igual a minha origem também. E, como eu falei, sou louco por literatura, sou filiado ao PT, sou fiel ao PT, continuo fiel ao meu PT, que sofro com as loucuras que ele faz por aí, mas eu continuo fiel. Acho uma proposta muito forte, que tem que ser, claro, aprimorada, purificada, mas o fato do PT ter no seu seio esses movimentos sociais é um troço que o diferencia dos demais partidos.
Valdenito, explica para os nossos ouvintes, para a gente também, né, qual a origem desse seu codinome, o nacionalista místico.
A expressão nacionalista místico, que eu uso como epíteto, eu recebi de uma colega, de uma amiga minha, uma leitora minha da época de Benjamin Constant, leitora depois ficou grande amiga, e a gente conversava muito, lia muito, além da matéria de faculdade, lia muito ficção, era uma pessoa, eu me identificava muito, e eu sempre fui um cara de esquerda, assim, muito ligado às coisas da esquerda, né, um nacionalista quanto mais, e também muito voltado para essas coisas da transcendência, né, do metafísico. Então ela me apelidou de nacionalista místico. Aí eu guardei isso até como uma homenagem a essa minha grande amiga, da qual há tempos que eu não vejo falar e gostaria muito de reencontrá-la um dia.
Valdenito, e quem é essa sua amiga que lhe batizou, né, de nacionalista místico? De repente ela está nos ouvindo, ou alguém a conhece e transmite seu recado, né?
O nome da leitora que me deu essa alcunha de nacionalista místico era Eva Mahatma. É uma pessoa que eu devo muito e guardo lembranças maravilhosas dela. Uma pessoa que eu sempre, de vez em quando, eu a tenho na minha lembrança, porque eu guardo grande ternura.
Valdenito, você apresenta na Rádio Dosox o programa República das Letras. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você escolhe as obras apresentadas? E como é que você se protege com relação às possíveis investidas jurídicas, né, das editoras, dos autores, para você colocar os livros na internet?
O programa República das Letras, eu tive a ideia de lançá-lo na grade da RDV, que eu percebi na época que não havia nada sobre literatura na grade. E eu assumi o desafio, né? Porque o verdadeiro desafio para mim, porque eu sempre tive pavor de microfone, falar em público, eu sempre tive muita resistência. Então eu resolvi fazer esse programa República das Letras, porque eu já mantinha um site que eu mantenho até hoje na internet, que se chama também República das Letras, onde tem escrito de minhas palavras, contos, algumas crônicas e muita coisa sobre literatura. Então eu resolvi fazer esse programa para a Rádio Dosvox. A literatura é um assunto que sempre me acompanhou pela vida fora. Desde molequinho eu adorava ler, né, revista de quadrinhos, gibis, depois passei por romance, revista de esporte. A minha casa sempre teve muito livros e revistas. Minha mãe, apesar de só ter feito o primário, sempre foi uma pessoa muito voltada para a leitura, e isso para mim foi um estímulo. E os meus irmãos também, sempre, a maioria deles gostavam de ler. Isso me estimulou muito, então eu sempre adorei a literatura. Então quando surgiu a oportunidade de fazer um programa, eu resolvi encarar o desafio, eu optei pela literatura, porque futebol e literatura são os dois assuntos que eu mais gosto. Amo futebol, sou um torcedor doente do Esporte Clube Corinthians Paulista, e amo também a literatura. Então eu resolvi colocar na Rádio Dosvox, da grade, um programa sobre literatura, que foi para mim um grande desafio e um grande aprendizado.
Valdenito, você pensa em divulgar no República das Letras os autores e as obras das pessoas com deficiências visuais da nossa comunidade?
Divulgo com muita honra e com muita alegria uma obra de alguém da nossa comunidade chegar às minhas mãos. Se eu ler e achar que tem uma mensagem legal, tem a consistência, eu vou divulgar com o maior prazer, com a maior alegria. Inclusive já divulguei num dos programas anteriores a obra do nosso amigo Marco Antônio de Queiroz, O Sopro no Corpo, que é uma obra onde ele narra a chegada dele à vida de deficiente visual, né? Quando ele se torna deficiente visual, a adaptação dele, a reabilitação, um livro que eu considero uma referência para quem está iniciando a sua reabilitação no contexto da deficiência visual, né? Eu divulguei já esse livro aqui no meu programa. Então, se a obra chegar às minhas mãos, tiver consistência, uma mensagem positiva, eu vou divulgar com maior alegria. Vai ser uma honra para mim isso.
Bom, Denito, eu gostaria de saber se você tem algum livro de cabeceira, né? Ou seja, qual aquela obra que está no topo das suas incursões literárias?
Não, eu não tenho um livro de cabeceira. Eu teria, no caso, um autor de cabeceira, que seria o Machado de Assis, né? Eu considero um gênio da nossa literatura, a maior referência. Eu sou apaixonado pela obra do Machado, principalmente o Machado contista. Considero o Dom Casmurro o maior romance da literatura brasileira. Amo os contos do Machado, Conto de Escola, Igreja do Diabo, Causa Secreta e tantos outros. Esses três, principalmente, eu leio no mínimo todo ano. Eu releio esse livro no mínimo todo ano. Então eu não tenho um livro de cabeceira, e sim um autor de cabeceira, eu diria, que é o mestre Machado de Assis, o Bruxo do Corme Velho, que foi meu vizinho aqui quando ele viveu, né? Na época dele, que eu moro no Flamengo, e o Laranjeira, aqui onde ele nasceu, é colado no Flamengo. Esse sim, o meu grande autor, e sua obra, para mim, é uma obra de uma cabeceira de qualquer pessoa que tenha bom gosto.
Você que já leu muitos livros, certamente já teve acesso a vários assuntos, várias ideias, né, Valdenito? Qual assunto você gostaria de encontrar em um livro que pudesse revolucionar, por exemplo, a sociedade terrestre?
Quanto a um assunto específico para um determinado livro, eu não sei se eu teria. Eu gostaria de ler alguma coisa, algum livro... sobre o episódio da criação da Bíblia, né? Quando, na época de Constantino, quando houve aquele congresso lá, eles montaram a Bíblia a partir de vários textos, né? Então existe toda uma mística em cima dessa época. Eu gostaria de ler alguma coisa mais bem documentada sobre isso aí. Seria um tema, talvez, que eu gostaria de ler. Agora, conta algum assunto que alguém escrevesse para revolucionar a sociedade atual, eu não acho que tenha exatamente isso, né? Quem mais pensou sobre isso foi o Karl Marx, com a visão dele de socialismo, e a gente viu do que deu, né? Quando foram para o pessoal que foram colocar aquilo na prática, o que fizeram, né? Eu acho o Karl Marx até hoje revolucionário com as suas ideias, só que a parte prática até hoje ninguém conseguiu implantar legal, né? Porque política tem seus falsetes, suas vertentes, é muito difícil. A teoria é a teoria e a prática é outra. Mas não vejo assim um assunto que eu gostaria que alguém escrevesse nesse sentido de revolucionar a sociedade, o pensamento do momento, a ordem mundial. Eu não tenho assim especificamente isso.
Qual a sua opinião sobre o projeto da Rádio Dos Vox, Valdenito? Em que você acha que ele pode ser útil, né, na inclusão social?
Quanto ao projeto da Rádio Dos Vox, eu acho muito interessante, eu acho uma marca do nosso segmento. Acho que ele deve se aprimorar mais, ele deve ser mais aprimorado, entendeu? Ele tem que diversificar mais a sua grade de programas. Eu acho que ele poderia ter um programa voltado para o pessoal do direito, entendeu? Por exemplo, o pessoal fosse nesse tribunal e gravasse aquelas sessões, quando tivesse aqueles grandes júris atuando naqueles crimes de repercussão, né? O pessoal poderia gravar aquilo e colocar como programa da Rádio Dos Vox para esses estudantes de direito, né? Estudante ou pessoa que já exerce, ouvir aquilo e se aprimorar a partir daquilo. A gente poderia ter um programa... com esse formato aí na área de direito, entendeu? A gente precisa ter mais coisa na área de educação, gravar alguns debates, colocar ali, entendeu? Eu acho que tem todo um espaço para a gente fazer isso. Agora precisa de gente de mão de obra, né? O pessoal que se dedica à rádio Dos Vox é bem diminuto, né? Eu acho que, no sentido da integração do cego, ele começaria por aí, você diversificando as suas grades, entendeu? E o pessoal das várias áreas começar a se aproximar da rádio, trazer ideias, entendeu? Divulgar até a rádio juntas às faculdades, junto às entidades de cego mesmo, para eles difundirem ali suas ideias, né, suas propostas, entendeu? Eu acho que a gente pode seguir por aí, para o projeto crescer mais, porque ele está um tanto quanto lento, assim, em termos de crescimento mesmo, né?
Nos fale agora sobre os seus projetos.
No que tange aos meus projetos, nos últimos anos, eu me envolvi muito com a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. A nossa associação, ela foi criada nos anos 60, e na época da instalação da ditadura, em 64, ela foi fechada. Então, nos últimos 6 anos, nós refundamos nossa entidade, a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. E eu estou muito envolvido com a associação. Eu sou responsável pelo site da associação, www.exalubc.notlong.com. Eu sou o webmaster do site, modero a lista de discussão dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, que atualmente tem mais de 100 assinantes. E junto com outros companheiros, criamos o Contraponto, o jornal eletrônico da associação do Instituto Benjamin Constant. É um jornal feito por ex-alunos de várias gerações, o qual eu sou editor. Então eu tenho me envolvido bastante com a associação e pretendo fortalecer a nossa entidade junto com meus companheiros. Nós temos um grande desafio aí pela frente, né, que é esse modismo aí da educação inclusiva, né, feita a toque de caixa. E nós da associação, que temos como prioridade preservar o Benjamin Constant, né, ajudar a preservar o Benjamin Constant, entendemos que o Benjamin Constant tem um grande papel nesse momento, né? Nós queremos a educação inclusiva, mas era dentro de um planejamento, né, de uma lógica, não assim como eles estão apregoando, né, esses profetas aí da revolução educacional. Eles querem implantar a educação inclusiva de uma forma irracional, né, simplesmente fechando as entidades e jogando os alunos no colégio da rede regular, sem estrutura, sem acompanhamento, né. Isso é um atentado ao bom senso. Então nós da associação, nós entendemos que o papel do Benjamin Constant nisso aí tem que ser levado em frente e tem que ser ouvido. Então eu vejo na nossa entidade, né, que nós estamos revigorando aí um grande canal para esse projeto aí. Continuo fiel ao meu PT, né, Partido dos Trabalhadores, com todas as restrições que eu faço, mas continuo fiel. Não saltei do barco, como alguns precipitados fazem. E na torcida, né, de nós colocarmos uma mulher no Planalto, né, eu tenho esse sonho de ver uma mulher ali no Planalto, na cadeira do presidente, e acho que a mulher ideal, adequada, está aí, para quem quiser dar essa chance, né. A mulher chegou ali no gabinete civil, na época todo em polvorosa, né, com escândalo para tudo que é lado, e depois que ela sentou ali, nunca mais ninguém ouviu aquelas denúncias, aquelas aberrações que... Então a mulher foi testada. Então espero que na hora de decidir o voto, o pessoal considere isso, né? Eu faço muita fé na sensibilidade feminina, espero que a nossa Dilma substitui o nosso líder lá. E como um membro ativo da nação corintiana, vou continuar torcendo e vibrando com o meu timão em qualquer momento, se tiver por cima, por baixo, porque a nossa relação é uma coisa diferenciada. Quem é corintiano sabe que é um sentimento que transcende essa vulgaridade que você vê aí, né? É um troço diferenciado, é algo bem metafísico, algo muito forte.
Baldonito, queremos agradecer a sua participação no Conversa que Interessa, parabenizá-lo, né, pelo seu trabalho na Rádio Dos Vox, por trazer cultura através deste canal de interação para a nossa comunidade, e colocar o microfone do nosso programa à sua disposição.
Professor Paulo Roberto Cândido, Foi motivo de muito orgulho para mim participar do seu programa. Uma honra imensurável. Agradeço a você pela oportunidade. Um grande abraço a todo o pessoal do Instituto de Cego do Ceará, ao pessoal do SAC, duas entidades por quem eu nutro o maior respeito. Deixo um grande abraço ao pessoal do Ceará, ao pessoal da capital alencarina, esse território petista, né? Que a nossa querida Luziane está aí no seu segundo mandato. Lá no meu Recife, o PT está indo para o terceiro mandato. Aliás, o Recife agora é o Santuário Petista, né? Está no terceiro mandato. Antigamente o Santuário Petista era Porto Alegre. O PT ficou lá quatro governos seguidos. Depois fizeram uma besteira lá, perderam. Então o Recife agora é o legítimo Santuário Petista. Então um abraço a todo o pessoal da belíssima capital alencarina, Paulo. Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. E espero um dia a gente se conhecer, né? Que a gente só tem esses contatos virtuais, assim. Só trocar um abraço um dia, tomar um chope legal. Conta com esse teu amigo aqui para qualquer coisa que esteja no alcance dele. E até breve, amigo.
Queremos agradecer também a nossa equipe de produção, Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos e a todos vocês, ouvintes, que acompanham o Conversa que Interessa. Até a nossa próxima edição.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.